Associação Emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Pois bem, já estamos em rede com a Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, também a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E como acontece toda sexta, sempre neste horário, estamos aí a abordar um assunto importante. E a importância que estamos aqui já há vários programas para mostrar e demonstrar a importância da nossa Rádio MEC AM, como também da nossa Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro, ambas que completaram recentemente 80 anos. E hoje teremos aí a grata satisfação de abordarmos a Rádio MEC e sua relação com a música clássica e também o seu papel histórico na divulgação, claro, da música clássica. Mas vamos nós agora cumprimentar os âncoras. Vamos primeiramente trazer a participação do âncora da MEC AM Rio de Janeiro, o Marco Aurélio. Ô Marco, bom dia.
Bom dia, Walter. Bom dia, amigos que nos acompanham nesta rede tão especial, essas entrevistas em rede que fazemos toda sexta-feira e que desde a primeira sexta-feira de julho, por proposta sua, Walter, e imediatamente aceita por todos nós, vem dedicando este conteúdo aos aniversários das rádios MEC e Nacional, aos 80 anos destas duas marcantes emissoras do Rádio do Brasil. A gente faz aqui de forma revezada, alternada, uma sexta-feira sobre os 80 anos da Nacional, outra sobre os 80 anos da MEC, e hoje, como você destacou, vamos falar da música clássica, que é conteúdo marcante nas rádios MEC, na história da rádio MEC, que originou as versões em FM e AM. Cirilo Reis, seja bem-vindo mais uma vez, Cirilo.
Bom dia, Marco. Bom dia. Mas quando se fala em música clássica, pensa-se logo em quê? Rádio MEC.
É verdade. É? Então estamos aqui, Walter Lima ancorando pela Nacional Brasília, Cirilo Reis pela Nacional Rio, eu aqui, Marcos Aurélio Carvalho, pela MEC AM, e já com nossos convidados. Você começa a fazer as honras da casa, Walter, chamando um dos nossos três convidados. Os outros dois já temos aqui, um deles no estúdio e outro por telefone, já ok também, Walter.
Eu cumprimento a professora Rosana Lancelotti, cravista, pesquisadora, idealizadora do Música Brasilis, portal de disponibilização de partituras de música brasileira ou clássica e popular através da internet. Vamos cumprimentá-la, professora Rosana, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite, tá bem?
Bom dia, Walter. Bom dia a todos os companheiros dessa conversa tão importante. Fico muito feliz por ter sido chamada para estar aqui falando sobre a importância da Rádio MEC, das rádios MEC, para a cultura e para a educação desse nosso país, tão necessitado dessa vertente da nossa arte, da nossa cultura.
Muito obrigado, professora. Vamos então agora completar os cumprimentos. Vamos lá, Marco Aurélio, Cirilo Reis.
O outro convidado, também na linha com a gente, Tiago Regoto, atual coordenador. Ele é coordenador desde 2014 da Rádio MEC FM. Tiago Regoto, bom dia.
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Valdo. Bom dia aos ouvintes da Rádio MEC e da Rádio Nacional. Um prazer estar com vocês.
Pois é, e nessa rede, Cirilo Reis também cumprimenta outro convidado que está aqui no estúdio com a gente, Cirilo.
Está aqui bem em frente a mim aqui, o Marcelo Brissac. Ele que é da produção artística, gerente da produção artística das rádios EBC do Rio de Janeiro e ex-coordenador da Rádio MEC FM do Rio de Janeiro. Portanto, tem autoridade para falar sobre o assunto de hoje, né, Marcelo Brissac? Bom dia.
Bom dia, Cirilo. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Walter. Bom dia, Rosana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes que estão ouvindo aqui pela MEC AM e pela Nacional em Brasília.
Eu vou fazer o seguinte, Walter, tomar a liberdade aqui de rolar a primeira bola para a gente situar o ouvinte de todo o Brasil no seguinte sentido. Por que a música clássica estava no DNA, quer dizer, DNA e entre aspas, estava no nascimento, na essência da Rádio MEC, já desde aquele momento em que Edgar Roquette Pinto doa a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 36, para o então ministro da Educação e Saúde, que assim se chamava o ministério, Gustavo Capanema. Por quê? Tiago Regoto, faz o seguinte, você rola essa bola primeiro. Por quê?
Marco, desde que antes da Rádio Sociedade, os experimentos de 1922, o primeiro som que se ouviu de rádio no Brasil foi o Guarani, do Teatro Municipal, o Guarani do nosso compositor Carlos Gomes. Então, o Roquete Pinto ficou maravilhado com essa transmissão da ópera do Teatro Municipal, de um espaço que é dedicado à música brasileira, até hoje o teatro está na Cinelândia, e ele ficou maravilhado como você poderia levar a cultura e o conhecimento, difundir, compartilhar isso com mais pessoas. Então, ele, um ano depois, mais ou menos um ano depois, em 1923, ele cria a sua Rádio Sociedade. E na base da Rádio Sociedade estava justamente a música clássica. Isso aí é a música popular estava surgindo, ganhando um pouco mais ainda no século, tinha muita música de salão. Ernesto Nazaré, por exemplo, participou diversas vezes da Rádio Sociedade com recitais. E a programação, a grade, isso está disponível hoje no site da Fiocruz, que fez um levantamento fabuloso sobre a história da Rádio Sociedade do Roquete Pinto. A base dessa grade de programação era a música clássica. Inclusive, ele fez o primeiro programa que a gente tem até hoje na grade da Rádio MEC FM de música clássica do Brasil, e o primeiro programa de ópera, é o chamado Ópera Completa. Não, que o nome já explica tudo. Ele pegava uma ópera e tocava na sua íntegra. E isso é feito até hoje, passou-se para a Rádio MEC, para a Rádio Ministério da Educação e Saúde, em 1936, e segue até hoje na Rádio MEC o programa de ópera. Então, a música clássica, Marco, ela está na essência desse rádio educativo, desse rádio que quer compartilhar com a sociedade esse bem cultural que é a música de concerto. E você tem aí espaços dedicados a essa música, mas que você pode levar para todo mundo. Música boa, todo mundo gosta, não tenha dúvida. A gente pode citar vários exemplos ao longo desses anos, que é só você colocar uma orquestra em um lugar público, você aglomera diversas pessoas para, né, acompanhar esse concerto.
Muito bem, Walter Lima, dando sequência, vamos aqui um passe longo do estúdio da MEC AM aqui no Rio de Janeiro para o nosso estúdio em Brasília, da Rádio Nacional. Eu faço esse lançamento, você mata no peito e chuta para o gol, Walter Lima.
Eu chego agora com a professora Rosana e pergunto à senhora a importância da música clássica na cultura de um país. Como é que a senhora define essa questão, professora?
Bom, a música clássica, ela, na verdade, como o próprio adjetivo qualifica, né? Isso foi, inclusive, um debate que nós tivemos, né, Tiago, durante muito tempo, sobre como caracterizar a música de concerto, música erudita. O pessoal de São Paulo ainda chama de música erudita, o que não ajuda nada, porque, como dizia o nosso querido Luiz Paulo Horta, que não está mais entre nós, nada que se chama de erudito pode dar certo, né? Mas ela é clássica no sentido em que ela é escrita para ficar. Ela tem essa, digamos, essa ambição. Os compositores, eles estudam durante muitos anos, eles se especializam aprendendo técnicas de composição com o objetivo de escrever obras que não são efêmeras, que não são, digamos, para um momento, para uma comemoração, que elas se perpetuam pela sua complexidade e qualidade. O que não quer dizer que ela não possa ser apreciada por ouvintes de qualquer formação e qualquer idade. Como disse o Tiago, existe uma, às vezes, um preconceito ao contrário, de forma a se crer que a música clássica é destinada só a uma elite de conhecedores. Não, a gente sabe ao longo da nossa prática, das nossas iniciativas, que quando você leva música clássica a a públicos que estão distantes dos grandes centros, que não têm oportunidade de ouvir essa música com frequência. Eles se emocionam, eles nos emocionam com o seu envolvimento. E uma prova disso é o grande apelo que tem agora, junto aos jovens de comunidades carentes, os programas de orquestras jovens. Os jovens querem tocar instrumentos como violino, flauta, o boé, eles querem, para eles fazer parte de uma orquestra, é uma grande, digamos assim, possibilidade de promoção social, de valorização da sua individualidade, e é por isso que a música clássica tem esse papel, digamos, condutor e formador em qualquer sociedade. Em qualquer país do mundo, a gente vê nas escolas grupos instrumentais ou corais que aglutinam os jovens e as crianças em torno de atividades principalmente voltadas para a música clássica. E a gente sabe hoje, e isso é uma coisa muito recente, que com os estudos de neurocientistas, mostraram que a prática de instrumentos contribui determinantemente para a inteligência das crianças, para o desenvolvimento de áreas do cérebro que vão tornar essas crianças mais capazes de realizar tarefas executivas, mais capacitadas para o estudo da matemática. Então, se não fosse por outro motivo, esse já seria um grande, digamos, uma grande razão para, por exemplo, a gente continuar mantendo o ensino obrigatório de música para 57 milhões de crianças na rede básica em todo o país. Opa. E as rádios MEC são importantíssimas no momento como esse.
Com certeza, professora. Marco e Cirilo.
A bola agora está com o Cirilo.
Pois não, vou falar aqui com o Marcelo Brissac, né? O Marcelo Brissac, agora a nossa professora Rosana Lancelotti até tocou no nome aí música erudita, né? E muita gente confunde a música erudita com música clássica, clássica erudita, essa coisa toda. Agora, existe alguma diferença, existe uma diferença assim considerável entre uma música e outra, clássica e erudita?
Não, aí é só uma questão, Cirilo, da terminologia que é usada, que é empregada. Sim. No caso, a gente, concordo plenamente com o que o Thiago colocou e a Rosana também, a gente sempre teve essa discussão com relação ao qual termo usar, né? Quer dizer, é clássica ou é erudita, né? Uhum. Erudito soa como muito difícil, né? Muito pedante, talvez, né? Uma coisa que é só alcançada por aquelas pessoas que já têm um certo conhecimento, né? Como você falar que a literatura do Shakespeare é erudita, né?
Certo.
E o termo clássico vem exatamente de uma maneira como a Rosana colocou, que são composições que já se tornaram clássicas. É um clássico, né? Você ouvir uma quinta sinfonia de Beethoven já é um clássico. Se eu ouvir um Villa-Lobos, as Baquianas do Villa-Lobos, são clássicos, são músicas que já se tornaram clássicas. Como faço a comparação de novo com a literatura, a gente pega um Cervantes, já é um clássico da literatura, e não é relacionado ao período do classicismo, mas sim a essa questão, como a Rosana muito bem colocou, essa questão que a música tem uma durabilidade muito maior do que uma música de momento ou de algum tema, de alguma coisa que passa 1, 2 meses e ninguém mais lembra daquela música. E esse termo clássico vem exatamente de encontro a isso. A música clássica, ela tem durabilidade. Se você for pensar num compositor como Bach, já faz muito tempo que ele compôs as músicas e as músicas ainda estão vivas, né? Uhum. Então, quer dizer, a gente aqui na MEC FM, a gente sempre adotou o termo música clássica. Por achar, e assim concordo, eu acho que o termo música erudita traz assim um certo, uma certa, já é uma,
até o nome,
um agravante, uma dificuldade, né? Assim, né, para a pessoa, o que é isso, né? Você pega o rock and roll, o Jimi Hendrix é um clássico, você pega Beatles, são clássicos, a música popular brasileira, o João Gilberto é um clássico, né? Uhum. Então é exatamente essa questão, o uso do termo da música clássica. E também voltando à questão do DNA da música clássica, por que o DNA já está... Porque é um bem cultural, Né? É um bem cultural e em todos os locais do mundo onde a comunicação pública existe de fato e forte, né? A música clássica sempre está presente em algum dial de alguma rádio pública pelo mundo afora.
Pois é, e não basta, né, Marcelo, Thiago, não basta falar, mostrar a música clássica internacional, os grandes compositores e maestros brasileiros também, Thiago, Rosana, Marcelo, Cirilo, Walter, mas é importante também informar. E aí, Thiago, eu vou rolar essa bola para você como coordenador atual de programação da MEC FM, que é informar o ouvinte sobre como está o panorama da música clássica no Brasil. E é um momento delicado, né? Algumas das nossas mais famosas orquestras estão vivendo crises institucionais graves. A OSESP, que viveu uma década maravilhosa, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, na década passada, né, de 2000 a 2010, vive agora, nos últimos 5 anos, momentos de conflito interno. A Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo passa agora por denúncias de corrupção. A FOSB, a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, aqui no Rio de Janeiro, vive uma grave crise financeira, inclusive no momento impedida por problemas de gestão financeira e de falta de transparência financeira, impedida até mesmo de divulgar e de enviar projetos para a Lei Rouanet. Como a Rádio MEC FM, Thiago, faz a cobertura desse tipo de situação, ou seja, das notícias que envolvem esse momento delicado pelo qual passam algumas de nossas principais orquestras?
Marco, a gente tenta sempre estar atento a tudo o que acontece. Eu costumo dizer que a Rádio MEC, e especificamente a Rádio MEC FM, ela é uma rádio brasileira de música clássica. Então a gente faz uma programação de clássicos muito voltada a partir do nosso ponto de origem aqui, principalmente o Rio de Janeiro e o Brasil. Então olhamos para as coisas boas e para as coisas ruins também, tentando sempre colaborar. Eu acho que a nossa visão de rádio público é justamente de tentar mostrar o outro lado, tentar mostrar a solução. E essas questões todas que você levantou, realmente, a gente vive um momento você fazer realmente um outro tipo de trabalho, como esses grupos todos que você citou, e a gente tentar fazer um trabalho que exija um corpo qualificado, realmente você tem que entrar na questão do financiamento, e que isso é uma questão até um pouco mais ampla do nosso debate aqui, para poder se manter essas instituições. Mas a nossa programação, ela está baseada, lógico, o repertório é o carro-chefe, né? O músico é o que está na frente, o compositor, o intérprete da programação, mas temos diariamente um programa no final de tarde, chamado Antena MEC FM, de 6 às 7, que justamente dá voz a todas essas manifestações, a todos esses acontecimentos. E estamos sempre acompanhando a Orquestra Sinfônica Brasileira, por exemplo, nossa parceira, acho que desde que a Rádio MEC é Rádio MEC, a gente tem sempre trocado ela tem um programa na rádio, um programa que apresenta seus concertos, a gente tem parceria com praticamente todas as instituições que fazem música clássica, música de concerto no Brasil, está aí na ponta do telefone comigo, a Rosana Lanzelotti, que é nossa parceira no Instituto Música Brasílis, fizemos várias ações juntas na Rádio MEC, a mais recente aí, Pílulas, que contam a história, né, da música, dos 200 anos da chegada da corte da música brasileira, da demissão francesa, e a gente tem aí justamente esse trabalho do diálogo. Eu acho que nós, como rádio, como instituição pública, temos sempre o papel de mediar esse diálogo entre as instituições e o público. Tentar sempre colocar soluções como nós estamos fazendo agora aqui. Nós estamos em rede, num programa de rádio, discutindo esse papel da música clássica no rádio e qual é o papel da Rádio MEC nesse cenário. Então, as instituições clássicas sabem que podem contar conosco. A Rádio MEC tem sido parceira ao longo de todos esses anos e vai continuar sendo, para justamente, são momentos e momentos. O importante, sempre falo que a gente aprende assim, rádio aí, eu acho que tanto nós todos que estamos de rádio, especificamente aí, Walter, Marcelo, você, Marcos, sabe que nos bastidores tudo pode acontecer. O importante é, no ponto final, o ouvinte, e aí eu coloco o paralelo com o espectador das orquestras, que ele tenha um resultado final, que ele tenha a orquestra tocando. Então, eu acho que a gente tem esse papel aí de tentar sempre fazer essa mediação, informar e colocar novos cenários e soluções, assim, apresentar, a gente faz isso paralelos. A gente tem a situação do Rio de Janeiro com música clássica, fazemos paralelo com São Paulo, mostramos experiências internacionais com parcerias que temos com a Rádio Deutsche Welle, Rádio França Internacional, e temos aí a nossa obrigação de conseguir manter viva a música de concerto no Brasil, já que a Rádio MEC, ela é a única emissora, né, em âmbito assim, nacional, federal, a dedicar a música de concerto. A gente tem aí no Brasil, o único caso é a Rádio Cultura de São Paulo, que é uma rádio local em São Paulo, mas a Rádio MEC, com as suas emissoras no Rio de Janeiro, a sua emissora em Brasília e o seu sinal de satélite, é a única emissora a dedicar sua programação à música clássica. Então é um patrimônio, como o Marcelo falou, ele é um clássico do rádio.
Walter Lima, diretamente de Brasília.
Perfeito. Professora Rosana, a música clássica, para muitos, é elitizada. Contudo, quando temos aí um concerto, já foi dito aqui agora há pouco, quando um concerto em praça pública, numa área pública, normalmente o povo comparece e se comporta para poder curtir realmente a beleza da nossa música clássica. Eu pergunto à senhora, por que a música clássica ela não ainda se popularizou, professora Rosana?
Obrigada por essa pergunta tão fundamental para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem uma questão que até me juntando ao Tiago, nesse papel importantíssimo, né, que a Rádio MEC tem perante o público, uma questão de pouca oportunidade do público desfrutar de todo o patrimônio musical clássico, seja brasileiro, seja internacional, seja universal, né? A minha mãe me diz que quando ela era pequena, ela escutava Alberto Nepomuceno comumente nas rádios, né? Alberto Nepomuceno, um dos nossos grandes compositores. Então, quando a gente foi homenagear Alberto Nepomuceno, ela conhecia as canções de Alberto Nepomuceno de ouvir comumente na geração dela. Isso foi mudando ao longo do tempo. A gente sabe que teve um papel, muito concentrador das majors, né, como se chama, nem existem mais, mas enfim, foram muito determinantes num certo período de direcionar toda a programação das rádios, principalmente as rádios comerciais, para aqueles artistas que elas estavam lançando e, claro, principalmente artistas populares que tinham um apelo muito efêmero, muito da moda, né? Até porque a lógica, né, de uma gravadora, de uma grande empresa de mídia, é de criar sucessos e fazer com que aquele sucesso se torne universal para que ela venda o máximo do mesmo, né? Essa lógica vai na contramão da música clássica, que é exatamente a lógica contrária. A gente quer ouvir, digamos, as Baquianas de Villa-Lobos em diversas versões. A gente quer ouvir a versão da OSESP, a versão da USB. A gente precisa dessa diversidade, inclusive das interpretações. E isso vai realmente, digamos, comercialmente, é uma questão complicada de fusão. Agora, com a internet, eu acho que a coisa fica mais possível, né? Porque a gente não depende mais do suporte. Você tem vários canais de distribuição de música, Spotify, entre outros, e a própria Rádio MEC, a gente pode ouvir de qualquer lugar do mundo, viu, Tiago? Quando eu estou viajando, eu escuto a Rádio MEC através da web. Então, a gente não depende mais da questão do suporte e da distribuição. Por outro lado, nesse meio tempo, houve uma completa desmobilização da difusão da música clássica. O único canal no Brasil, como o Thiago está falando, é a Rádio MEC, FM, e em São Paulo tem a Rádio Cultura. A música clássica, que já esteve presente na programação da TV Globo, saiu completamente das TVs comerciais e das rádios comerciais. E isso, claro, não favorece que o público tenha acesso e conheça. Por isso, há essa concepção enganosa, música clássica é só para gente que conhece, só para gente educada. Não é, por quê? Se a gente leva, como você diz, um espetáculo de música clássica à praça pública, a uma igreja de um bairro pobre, para públicos que nunca ouviram aquela música, o nosso público brasileiro, ele é muito receptivo, muito aberto, e ele se emociona, ele tem uma capacidade de ser tocado pela música clássica, que é sempre uma grande, uma grande alegria para nós músicos, quando temos essa oportunidade de colocá-los em contato com uma obra que é capaz de chegar ao âmago do coração deles. E, bom, se a gente quiser lembrar de obras clássicas que são muito populares, é só a gente lembrar das Quatro Estações, da Área na Quarta Corda de Bar, do Trenzinho do Caipira, do Vila Lobos, né? Qualquer pessoa da Área da Baquiana número 5 do nosso Vila Lobos também. Qualquer pessoa para quem você cantarolar, eu conheço isso e eu gosto, né? Então, por quê? Porque eles ouviram tantas vezes que aquilo se torna familiar. Não é porque é melhor do que outras músicas clássicas, é porque eles tiveram a oportunidade de ouvir e de se familiarizar com aquilo. Então, a gente tem tantas obras maravilhosas de compositores brasileiros que, na verdade, nem os próprios músicos brasileiros têm muito contato com elas. Estou falando aqui do próprio Alberto Nepomuceno, Henrique Oswald, Leopoldo Miguês, temos Glauco Velasquez, temos grandes compositores, Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro, enfim, que poderiam estar, os brasileiros poderiam realmente se apropriar desses compositores e de suas obras. Só para a gente lembrar, né, que eu passo aqui pela minha cabeça, num momento tão importante como que foi o Rio 2016, a nossa música clássica, eu realmente tenho todos os elogios do mundo a fazer ao comitê, que foram lindas festas de abertura e encerramento, mas deixou a desejar no quesito presença da nossa música clássica. Pois claro, o nosso hino é um clássico e ele estava lá, mas a gente podia ter... Tivemos um pouquinho de Vila Lobos, mas a gente podia realmente ter aproveitado esse momento para mostrar mais da nossa música clássica ao mundo.
Pois não. Marco, Cirilo...
Eu queria apresentar uma proposta aqui, sim, Cirilo, Walter, é o seguinte, como estamos na reta final do nosso... Certo. É tão gostoso, né, a gente ouvir, para quem tem alguma dúvida sobre como a música clássica é agradável e importante, relevante e popular, como disseram nossos entrevistados, certo. É gostoso ouvir Marcelo, Thiago e Rosana falando, porque eles falam de um jeito tão acessível, tão próximo das pessoas, facilita. Mas estamos em cima da hora, então minha proposta seria a seguinte, Walter,
Cirilo, eu queria fazer pedir,
você pro Marcelo, você pro Marcelo, eu pro Thiago, Walter, para Rosana, as considerações finais de cada uma. Cirilo, sua colocação para Marcelo.
Ô Marcelo, queria a colocação seguinte, você como pesquisador de música, é porque muito se fala em popularização da música clássica, mas todos em algum momento ouvem música clássica, não resta a menor dúvida. Inclusive, o rock and roll, pessoal do rock progressivo, você nota, principalmente o Jethro Tull, você nota certos acordes clássicos nessas músicas de rock and roll, rock progressivo. O que você acha, Dick? O que você tem a dizer sobre isso?
Eu acho que é assim, o bom músico, a formação de um bom músico, depende realmente da formação de estudo que ele vai ter com relação à música. E eu acho que para você se formar como músico, seja ele tocando rock and roll, seja ele tocando música popular, ou seja, compondo música clássica, a pessoa tem que ter uma formação forte e firme. E essa formação forte, a gente só vai encontrar realmente na formação de um estudante que vai fazer uma carreira ou que vai estudar música a fundo mesmo. Então, a gente pode notar, você citou algumas pessoas do rock and roll, a gente vê que os caras, principalmente lá fora...
Usam acordes.
Eles têm, uma formação de música também. Não é só de música clássica, é de música. Certo. Música é uma linguagem. A pessoa tem que realmente aprender a se comunicar, a escrever, a ler aquelas notas que estão na partitura para poder compor. Então, quer dizer, uma boa formação de música vai, com certeza, proporcionar um bom músico ou, quem sabe, um futuro compositor. E também queria colocar na minha consideração final que eu acho que o ponto fundamental é esse, que é a difusão. Ou se difunde ou não se escuta, né? E, quer dizer, o repertório, como a Rosana falou, é imenso, tem compositores vivos até hoje em dia, que estão compondo, continuam compondo. Então, quer dizer, é um repertório de mais de 2000 anos aí. E
o som digital ajudou muito a música clássica, né? O som digital.
Ajudou, porque ele fica mais fácil de você transferir as coisas, tudo mais, fica mais fácil de você ter acesso a obras de vários compositores desse repertório imenso. Então, quer dizer, a difusão é a coisa mais importante que tem no sentido de divulgação e parar com essa coisa de que a música clássica é elitista, é difícil. Não é difícil, é só ouvir, né? Se não toca, realmente fica difícil.
Walter. Pois não. Professora Rosana, por tudo que tem feito, por tudo que faz ou que tem feito e por tudo que com certeza irá fazer, viva a nossa Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, né, professora Rosana?
Viva! E como o Marcelo falou, o X da questão é a difusão, e eu espero que a gente tenha cada vez mais recursos para as rádios MEC continuarem a preencher esse papel tão importante de difusão da música clássica brasileira e internacional. Eu acho que essa é uma missão importantíssima e estarei sempre aqui para colaborar no que puder, porque isso faz diferença. Eu percebo que a diversidade que a Rádio MEC leva aos seus ouvintes é fundamental para melhorar a educação das pessoas.
Muito obrigado, viu, professora Rosana, pela gentileza e pela atenção, tá bem?
Tá bem.
Vamos lá, Marco Aurélio, as honras no encerramento são todas suas, o Marco Aurélio.
Tá bom, e para fechar então, Tiago Rigotto, coordenador de programação da MEC FM. Tiago, a minha pergunta para sua consideração final é a seguinte: missão. Qual a missão da rádio que você coordena, da Rádio MEC FM, daqui para frente, para manter e até aperfeiçoar essa popularização da música clássica no Brasil?
Marco, isso é muito simples de resolver, de falar. Eu acho que é ampliar a escuta, ampliar o repertório, dar a opção para as pessoas ouvirem outros sons. A música é muito rica. E aí, isso foi o que o Roquete Pinto... A gente está, na verdade, há 2 dias do aniversário do Roquete Pinto. Dia 25 de setembro, domingo, que é dia do rádio, e aniversário do Roquete Pinto. Nós estamos agora celebrando os 80 anos da Rádio Nacional, da Rádio MEC, que tem essa história toda, né? Hoje, a gente tem duas... A gente costuma brincar que o sonho do Roquete Pinto foi dobrado a partir de 83. E aí, é justamente isso que a Rádio MEC carrega no seu DNA. A música, e aí a música clássica tem um peso forte, mas a música clássica, todos os clássicos da música, e a educação. Então, em 1983, quando se desmembra a programação da então Rádio MEC, que existia só a Rádio MEC AM, a música clássica fazia parte da programação dessa emissora desde os tempos da Rádio Sociedade. Então, por que a Rádio MEC foi criada em 83? Eu acho que pouca gente sabe disso. Ali estava se comemorando 50 anos da criação da Rádio Sociedade. Então, existe uma placa no estúdio sinfônico da Rádio MEC que diz: nos 50 anos da Rádio Sociedade de Roquete Pinto, entra no ar a FM da Rádio MEC. E essa programação foi justamente inspirada na pioneira Rádio Sociedade. Por isso que a história dos 80 anos, sim, da Rádio MEC se mistura. Rádio MEC, AM, Rádio MEC, FM, apesar da MEC FM ser mais nova. Ela já nasce com um compromisso, com um peso muito grande. E eu acho que é isso. É. O nosso compromisso é com a difusão, como todos falaram. Um prazer falar nessa manhã com você, com o Walter, Cirilo, Rosana, Marcelo e todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela Rádio MEC e pela Rádio Nacional.
Agradecendo ao Thiago Regotto, ao Marcelo Brissac, à Rosana Lancelotti e aos âncoras Walter Lima e Cirilo Reis, nós acabamos de fazer aqui mais uma entrevista em rede, mais uma da série especial em homenagem aos 80 anos das rádios MEC e Nacional.